E começa a vacinação gratuita contra HPV em meninos de 12 e 13 anos. Essa vacina protege contra câncer de pênis, garganta, ânus e verrugas genitais nos homens, além de contribuir para a redução do câncer de colo de útero entre as mulheres. Meninas de 9 a 13 anos já estavam sendo vacinadas contra o HPV. E é bom a gente lembrar que essa vacinação para meninos também já é feita em outros países, né? E a inclusão dos meninos na vacinação contra HPV segue a recomendação de sociedades médicas brasileiras, como a Sociedade Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Pediatria. E nós vamos, então, saber mais informações a respeito de vacinação para meninos contra HPV com o Dr. Renato de Ávila Kifuri, que é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Renato, é um prazer ter o senhor mais uma vez aqui com a gente, viu?
Obrigado, Luísa. É sempre um prazer falar com vocês, os ouvintes do Cotidiano da Rádio Nacional.
Ainda mais quando é notícia boa, né, doutor Renato?
Não tenha dúvida, né? Sempre que a gente fala de inclusão de vacinas, de aspectos preventivos da saúde de nossa população, é sempre uma notícia que nos agrada bastante, porque a saúde hoje ela tem custado muito caro, né, a todo o sistema de saúde em qualquer lugar do mundo. E ações preventivas dessa, além de diminuir custos, reduz sofrimento, reduz dor, reduz mortalidade. Então é realmente uma notícia a ser comemorada, mais uma, né, do nosso Programa Nacional de Imunizações.
Pois é. Eu vou pedir para o senhor explicar primeiro o que é esse tal de HPV, hein, doutor Renato?
O HPV é um vírus, né, basicamente de transmissão sexual, extremamente comum, né, quase mais de 80% dos indivíduos adultos com vida sexual vão aí se encontrar com HPV em algum momento da sua vida. Não é que vão desenvolver câncer, não é que vão desenvolver doenças graves, mas vão ser expostos ao HPV. E alguns desses indivíduos, o HPV infecção se persiste, se prolonga e acaba se transformando, evoluindo em lesões chamadas malignas ou lesões cancerígenas. Na mulher, o mais comum é o câncer do colo de útero. Esse é o disparado grande problema relacionado ao HPV. Então, é o câncer de colo de útero que atinge mais de 16 mil novos casos por ano a gente tem no Brasil. Mais de 5 mil mortes acontecem aqui relacionadas ao câncer de colo de útero. Então, é onde a carga da doença, o maior peso da doença se concentra, é nas mulheres e no câncer de colo de útero. Não é à toa que as estratégias de prevenção aí com a vacina HPV são dirigidas inicialmente às mulheres. É nelas que concentram a grande maioria dos casos graves relacionados ao HPV. Mas não é só isso, né? O HPV causa também outros cânceres da vagina, do pênis, da boca, do ânus. Então, além de proteger contra o câncer de colo de útero, as vacinas direcionadas ao HPV protegem de vários cânceres e também das verrugas genitais.
Bom, a gente sabe que essa vacina contra o HPV já estava sendo aplicada nas meninas, né? Dos 9 aos 13 anos, desde 2014. E é bom a gente lembrar que as meninas têm tomado a vacina, mas a primeira dose tem tido mais gente tomando do que a segunda dose. E a gente tem que saber que não basta tomar uma dose só, né, doutor Renato?
Perfeito, Lívia. Esse é o raciocínio mesmo. A gente vacinando meninas menores e meninos de adolescentes menores de 15 anos de idade, o esquema pode ser reduzido, porque normalmente a vacina é dada em 3 doses. Quem tem mais de 15 anos tem que tomar 3 doses. Mas quando a gente vacina mais cedo, menores de 15 anos de idade, a resposta do nosso sistema de defesa, nosso sistema imune é tão boa que a gente com 2 doses consegue se proteger. Mas é preciso tomar as 2. Tomar uma dose somente não traz a proteção desejada. Não vai diminuir os casos de câncer, de verrugas, tudo aquilo que a gente gostaria como objetivo do programa de vacinação não vai ser atingido se a gente deixar pela metade o esquema vacinal. Isso, na verdade, mesmo, vai para qualquer vacina. Uhum. Se a gente começa um esquema vacinal e não termina, a gente não garante a proteção. Então é preciso, como a gente faz na criança, levar toda semana, mês, a mãe preocupada com o calendário, não atrasa as vacinas do seu filho, com os adolescentes o raciocínio tem que ser o mesmo. Então, além do HPV, temos vacina de meningite entrando, temos vacina de hepatite B já disponível, vacina de tétano, de sarampo. Então, o adolescente tem um calendário de vacinação que precisa ser respeitado. E as duas doses da vacina do HPV, tanto para menino quanto para menina, são extremamente necessárias.
Então, olha, já põe aí na cabeça. São duas doses, né? Toma
uma... intervalo de 6 meses, exatamente.
6 meses depois, toma outra.
Exatamente, já põe na agenda. Aí na agenda, hoje em dia, agenda é no celular, né? Ninguém mais tem agenda de papel, né?
Então,
já põe a sua agenda aí no seu telefone, no seu celular, põe seu despertador para tocar. Lembre-se que daqui a 6 meses nós temos uma segunda dose dessa vacina da HPV.
Pronto. Agora, eu queria saber do senhor, quais são as principais dúvidas que têm aparecido aí para o senhor a respeito dessa vacinação de meninos e de meninas?
Olha, a principal, ou tem várias dúvidas, né? As pessoas se perguntam, por exemplo, mas será que a vacina é segura? Ela vai dar efeito colateral? Ela tem o mesmo comportamento que qualquer outra vacina. Quem já tomou vacina de hepatite, quem já tomou vacina de sarampo, quem já tomou vacina de febre amarela, quem já tomou vacina de tétano, sabe que às vezes pode deixar um pouco de dor no local, sabe, pode deixar às vezes um pouco um mal-estar, um inchaço. Isso acontece com qualquer vacina e com a vacina HPV não é diferente. Já foram mais de 200 milhões de doses dessa vacina aplicadas em todo o mundo. Então, já temos 10 anos de experiência de utilização dessa vacina, desde 2006 lá nos Estados Unidos, quando ela foi lançada. Então, o mundo já tem uma larga experiência nessa vacina, e a vacina é extremamente segura. Então, fiquem tranquilas, não precisa ter medo da vacinação, nem os pais e nem os próprios adolescentes. Às vezes, os medos estão mais na família do que no próprio adolescente que está disposto a tomar a vacina.
É.
Outra dúvida que nos perguntam sempre, mas eu posso tomar a vacina uma vez que eu tomei a vacina, eu preciso ir mais no ginecologista, fazer o preventivo do câncer do colo de útero? Precisa, porque a vacina não cobre todos os HPVs existentes. Cerca de 70% a 75% dos casos de câncer estão protegidos com a vacina, mas sobra uns 25%. Então, o acompanhamento também dessas meninas com o Papa Nicolau, com o preventivo do câncer, deve ser feito como se faz normalmente. Eu acho que uma terceira dúvida que é muito comum também, eu já tomei a vacina do HPV, quando eu iniciar minha vida sexual lá na frente, eu preciso usar ainda o preservativo? Claro que sim, né? O HPV não é o único vírus, não é a única doença sexualmente transmissível. Com a vacina a gente protege do HPV, mas tem inúmeras outras doenças que precisam ainda, que dependem da prevenção, que a gente não tem vacina, como AIDS, como sífilis, que a gente precisa ainda usar os métodos de barreira, a prevenção com a camisinha, para evitar essas doenças.
E a vacina, ela pode ser tomada até por quem já iniciou a vida sexual, doutor Renato?
Pode sim. Na verdade, quem já iniciou uma vida sexual, ou quem já teve um tipo de HPV, ela vai se beneficiar, porque a vacina vem com 4 tipos do HPV, de HPV. Então, quem já teve 1, ou quem já teve 2 tipos de HPV, vai receber a vacina e vai se proteger daqueles que ele ainda não teve. Então, mesmo quem recebeu, quem já tem vida sexual, quem já teve uma infecção pelo HPV, pode sim tomar a vacina e vai se beneficiar, não tanto de quem nunca teve nenhum HPV, que esse vai se proteger de todos, né? Então, o ideal é fazer antes do início da vida sexual. Mas como é sua vida sexual, pode também receber a vacina sem nenhum problema.
Então, pronto. Também não precisa fazer confissões na hora de tomar a vacina,
claro,
né?
Claro que não, de jeito nenhum.
É só estar dentro da faixa etária, né?
Exatamente. Precisa ser vacinado. Não tem uma associação, vai tomar a vacina porque vai fazer sexo. Não é isso. A vacina é do calendário do adolescente, como é sarampo, como é hepatite, independente de quando vai se começar a vida sexual. A vacina não é uma vacina para sexo. A vacina é uma vacina preventiva do câncer no futuro.
Muito bem. Agora, o senhor falou aí se é segura, né, que é uma grande dúvida das pessoas, e foi narrado em alguns casos de adolescentes que desmaiavam, né, que passavam mal. Sobre isso, o que o senhor diz para a gente, doutor Renato?
Olha, adolescentes é um fenômeno muito comum, esse fenômeno chamado de ansiedade, né, ansiedade pós-vacina, ansiedade pós-injeção. Quem já tomou uma injeção, quem já sentiu aquele cheiro, às vezes, do éter, ou de viu preparar uma agulha, uma seringa, uma injeção, acaba, muitas vezes, já presenciando, não só adolescentes, mas adultos também, mas é mais comum na adolescência, desmaios, tremores, escurecimento de vista, suar frio, pela ansiedade, pelo medo, que não é relacionado a esta vacina, é relacionado a qualquer injeção. né? Então, já tem vários casos descritos, como aconteceram aqui no Brasil também, com vacina de tétano, com vacina de gripe, com vacina do sarampo. Quando se vacina muitas pessoas ao mesmo tempo, que a gente chama de vacinação em massa ou campanha, ainda hoje com o fenômeno da globalização, com o fenômeno das internet, das redes sociais, essa comunicação rápida, minha perna está tremenda, então os adolescentes, de uma maneira geral, desenvolvem até esse fenômeno de ansiedade coletivo. Então, nós temos exemplos na Colômbia aí, de que desmaios numa fila, só 20 pessoas desmaiaram numa única fila. Aqui em São Paulo, no litoral, em Bertioga, também teve algo semelhante. Mas isso não está relacionado, foi muito bem comprovado, que as crianças, todas essas que receberam essas vacinas estão ótimas, não houve nenhum problema relacionado à vacina. É um fenômeno bem descrito, bem conhecido, de ansiedade relacionado à vacinação, ao medo, e muito comum em adolescentes.
Pois é, e aliás, a gente aproveita para lembrar que os adolescentes também precisam lembrar de botar a carteira de vacinação em dia, né? Que não é só a vacina contra HPV, né, doutor Renato?
É verdade, além das vacinas de hepatite, de sarampo, de tétano, que já são incluídas no calendário do adolescente, este ano temos uma novidade também, a vacina contra meningite C, que até então era aplicada só para crianças até 2 anos de idade. Hoje também, a partir de 2017, está disponível também para adolescentes de 12 e 13 anos, igual a vacina do HPV. Então, meninos e meninas de 12 a 13 anos precisam receber vacina contra a meningite C também, além de atualizar o seu calendário com as demais vacinas que a gente já comentou.
Pois é, então essa vacina contra o HPV está disponível na rede pública de saúde para meninos de 12 e 13 anos, para meninas de 9 a 13 anos, isso 2 doses, tá? Lembrando, uma dose depois de 6 meses toma a segunda dose, né?
Perfeito.
E também quem não está nessa faixa etária pode e quer se vacinar também, pode procurar, mas aí um laboratório particular, né?
Perfeito, uma clínica de vacinação particular. E lembrando que esse 2017 é o ano que estamos começando a vacinação dos meninos, vacinando de 12 e 13 anos. Em 2018, ampliaremos para os meninos de 11 e 12 anos. Em 2019, para os meninos de 9 a 11 anos. Portanto, em 3 anos, nós vamos estar com os meninos de 9 a 15 anos, como as meninas hoje estão, todas vacinadas. Então, é um programa que acumula adolescentes vacinados. 2 anos este ano são incluídos, 12 e 13 anos, o ano que vem mais 2 anos, 11 e 12 anos, e assim por diante. A gente vai ampliando e daqui 3, 4 anos nós teremos aí meninos de 9 a 15, a 16 anos, todos eles vacinados.
Pois é, e no futuro, se Deus quiser, menos casos de câncer, né?
E olha que é um dado extremamente importante que a gente tem visto em outros países. O Brasil é o 7º país do mundo que introduziu a vacina para meninos, né? Porque como a gente conversou, a grande carga da doença, HPV, é o câncer de colo de útero. Então a prioridade sempre foi e sempre será vacinar as meninas. Mas quando a gente associa os meninos nos programas públicos, primeiro que a gente aumenta muito a redução da doença nas meninas. Porque quem transmite normalmente o HPV para meninas são os meninos e homens. Portanto, você vacinar os dois sexos sem diferenciação de sexo, você acaba tendo um resultado na mulher muito melhor. Porque você vacina as mulheres, aquelas que não se vacinam acabam se infectando também, porque os homens que estão tendo relação com elas estão protegidos. E outro dado que chama bastante atenção também é que alguns dados mostram que ao incluir os meninos no programa, aumenta a adesão das meninas também. É, essa coisa de você separar os meninos, tomam as meninas. Não, na hora que você faz um programa de vacinação para todos, a adesão em ambos os sexos acaba sendo maior. Então a gente está muito confiante de que a população informada e sensibilizada vai procurar a rede pública e nós vamos conseguir vacinar, atingir os objetivos de vacinação de boa parte de nossos meninos e meninas.
E a gente pode até dar uma recomendação, doutor Renato. Se você tem dúvida, qualquer dúvida relacionada com a vacinação do seu filho, da sua filha contra HPV, ou se você é adolescente, está nos ouvindo, tem dúvida, não deixe de vacinar.
Exatamente.
Procure o médico, tire dúvida, né? Vai no pediatra ou no próprio posto de saúde, pergunte tudo que você quer saber, todas as dúvidas que você tem, e aí você vai levar o seu filho, a sua filha, ou vai tomar a vacina com tranquilidade, com segurança. Não pode deixar de vacinar porque tem alguma dúvida, né?
Por desinformação. Não tenha dúvida de que a informação, a educação anda de mão dada com a saúde. Não adianta nenhum programa de saúde, nenhuma estratégia de comunicação bem feita se a gente não informar a população do porquê que ela precisa ser vacinada, qual o benefício que ela vai ter recebendo essa vacina e a segurança e todas as dúvidas que você comentou. Ninguém acorda de manhã um dia morrendo de vontade de tomar uma vacina, né? Tomar uma injeção. Né? A gente precisa estar sensibilizado, a gente precisa estar informado dos benefícios e entender que isso é para a nossa própria saúde. Então, pais, mães, adolescentes, se informem sim. A gente precisa entender que é um investimento na nossa própria saúde, em qualidade de vida no futuro e que vai trazer benefícios enormes, não só a nós mesmos, indivíduos vacinados, como para toda a nossa comunidade.
E diga-se de passagem que é um investimento caro para o governo, porque essa vacina contra HPV é cara, né?
Mas eu não tenho a dúvida. Talvez uma das vacinas, ou a vacina mais cara, recentemente introduzida no programa público, e é um esforço enorme do nosso Programa Nacional de Imunizações, que mostra mais uma vez sua pujança, sua liderança, seu pioneirismo aqui na América Latina, a incluir também os meninos nesse programa. O Brasil é respeitado mundialmente pelo seu programa de imunizações e não é à toa, esse é mais um exemplo de por que a gente está sempre na vanguarda.
E na América do Sul, o Brasil é o primeiro país a
introduzir
a vacinação dos meninos, né?
Exatamente. Muito o sétimo bem. No mundo, o primeiro na América Latina.
Dr. Renato Kifuri é o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Renato, muito obrigada pelas orientações, que o senhor tenha um ano maravilhoso e possa ajudar muita gente com o seu trabalho, viu?
Muito obrigado, Luiz, é um prazer aqui em nome da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente agradece a oportunidade e queremos nossas crianças e adolescentes aí todos protegidos.
Muito
um excelente
bem.
Ano para todos nós.
Um abraço, até outro dia.
Até outro dia, Luiz. Obrigado.